Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Mal.
Mal?
Mal. Tem um monte
você estava tão bem até há pouco tempo. Ah, sim, depois que você abriu os e-mails, aí você ficou mal.
Pois é, certo. Tem um monte de problema. Como o computador é impressionante para criar problema, né?
Não há dúvida.
E são problemas cada vez diferentes, porque se fosse sempre o mesmo problema que é recorrente, você diz, bom, faz isso, faz aquilo, né?
É, eu tenho certeza que as lojas de informática ou que vendem computadores são lojas que vendem facilidades para criar dificuldades, né, Pierluigi?
Não, mas é uma coisa, exatamente, é uma coisa terrível. Mas de qualquer forma, se você está ouvindo esse programa Plug Eldorado pela primeira vez, esse é o programa, aliás, número 216, na realidade ele se destina a tirar dúvidas de principiantes. Eu gostaria que fossem sempre as mesmas dúvidas, mas de qualquer forma, se a gente não souber responder, sempre tem algum ouvinte que já passou pelo mesmo problema e nos manda uma resposta. Portanto, você pode mandar um e-mail para nós, tanto com a dúvida, quanto com alguma resposta de um programa passado, ou com alguma dica, alguma coisa interessante que você encontrou na internet. Para fazer isso, basta mandar um e-mail.
Isso, e o endereço para o qual você deve fazer isso é o info@redeeldorado.com.br.
Repetindo.
info@redeeldorado.com.br.
Tomando cuidado de que no assunto, em primeiro lugar, no assunto, escreva só o título do teu problema. Não precisa escrever o problema no assunto. E coloque sempre no assunto, em algum ponto, no começo ou no fim, a senha Plug Eldorado. Plug Eldorado, para que a gente saiba que você não é um spammer. Porque olha a proporção, sabe quanto está, Tarcísio? Contei outro dia. 30 para 1.
Nossa, está cada vez maior, né?
Está cada vez maior.
Violento.
Essa coisa de Espanha é um negócio terrível. Mas vamos lá, vamos começar a primeira dúvida.
Porque o endereço mudou recentemente, né?
É?
É, para Rede Eldorado. Quer dizer, os spammers são rapidinhos para descobrir os endereços que interessam, né, Pierluigi?
É uma coisa impressionante, uma coisa impressionante. Bom, temos uma dúvida aqui do Gilberto Antônio, que eu não saberia responder, talvez o Tarcísio saiba, e também se ele não souber, algum ouvinte nos vai mandar uma dica. Ele tem instalado no micro dele um leitor de cartão de memória.
Sim.
Como esses de máquina fotográfica, tá?
É, esses cartõezinhos flash memory.
Que reconhece 4 tipos de cartões como se fosse um HD externo.
Certo, sem dúvida. Essa é a ideia.
Porém, na hora de espetar um SD, um cartão SD,
que é aquele cartãozinho mais comum, vamos dizer assim, praticamente usado aí em 60, 70% das câmeras fotográficas, né?
É
o mais padrão, vamos dizer assim.
O tal leitor de cartões dele não reconhece. Ele pergunta, tem alguma configuração a ser feita no XP para acessá-lo? Agora veja bem, o SD que ele não está reconhecendo no computador dele, está funcionando em outros micros.
Ah, quer dizer, eu acredito que seja um problema de hardware. Ou seja, o seu módulo de leitura de cartões, ele deve estar com algum probleminha, particularmente no slot referente ao encaixe do cartão SD. Porque ele não reconhece SDs que são reconhecidos em outras máquinas. Bom, eu acredito que o problema então esteja no leitor de cartão, quer dizer, no slot. Não no leitor de cartão em si, veja, porque na realidade, aquele leitor de cartão, na realidade, o que que é? É um grande conversor de porta USB.
Sim. Né?
É uma porta USB que não tem aquele formatozinho da USB. Do plug USB, vamos dizer assim. Ele é uma porta USB que tem no seu terminal externo, né, que dá para a parte externa do computador, os vários slots onde se encaixam os vários formatos de cartões. Tá? E particularmente no slot referente ao cartão SD, deve estar tendo algum probleminha, mas no computador, não no cartão, tanto é que você diz que lê esse cartão em outros computadores sem problema nenhum. tá? Então, eu acho que talvez seja o caso de você trocar essa interface, né, de leitura de cartões aí.
Que também não é uma coisa muito cara.
Não, né? Não é. É assim, hoje em dia, para você ter uma ideia, é muito comum, quando a gente vai comprar um computador novo, no lugar do antigo drive de disquete, de 3,5 polegadas, vir já essa interface de leitura de cartões flash memory. E assim, é coisa da ordem que se você pedir para montar uma máquina, né? Não é uma máquina já pronta. É essas que você manda montar.
Sim.
É uma coisa da ordem de R$30.
Certo.
Tá? Quer dizer, então talvez seja o caso de pedir para trocar essa interface realmente.
Certo. $15, $20
isso,
por aí.
Isso.
Tá certo. Por falar nisso, eu comprei um pendrive de 1 giga, há algum tempo, e paguei R$150. Algum tempo depois eu comprei um pendrive de 4 giga. E paguei R$100.
Certo.
E agora, quando eu fui lá para o Acre, aproveitei e dei um pulinho na Bolívia.
Logo ali.
Logo ali. E comprei um pendrive de 8 GB por R$90.
Isso. Um dia você vai pegar um de 32 GB por R$10 e depois, certo, a partir desse valor vai,
agora,
ser de graça.
Agora, você sabe que lá na Bolívia, lá naquelas lojas de informática, já tinha de 32 GB.
Já,
claro,
tinha.
Claro que custava R$360. Mas veja bem,
não, 32 GB
é um HD.
Mais do que muitos HDs de vários dos ouvintes que mandam dúvidas aqui pra gente. É muito comum a gente receber dúvidas de ouvintes que têm computadores com HD de 20, 30 GB. Né? Se bem que hoje esse valor para os padrões dos computadores atuais é pouco. Né? Mas se você pegar um computador de 2, 3 anos atrás, um HD de 40 GB era o que havia de mais comum, né? E agora você já tem pendrives aí de 32 GB.
É.
Tá certo? E pendrive, que é muito mais rápido, né?
Não, e a pendrive leitura do tamanho de um pendrive. Porque tem aqueles pendrive, entre aspas, que são uns blocos assim, do tamanho de um maço de cigarro, um pouco mais. Esse daí não, era um pendrive de 32 GB do tamanho do pendrive de 1 GB.
Então.
É impressionante. Tarcísio, o Udo Plautz. Ele é um ouvinte antigo, já várias vezes, ele já escreveu para nós. Ele só tem um defeito, ele é muito sintético.
Certo.
Ou seja, ele é uma pessoa, eu diria, lacônica.
Ele escreve de forma telegráfica.
Não, nem isso. Ele diz, ao abrir o tal recurso adicionar, remover programas, que é lá do painel de controle, né? Notei uma lista enorme de atualização do, e aí ele põe reticências. Isso pode causar algum problema?
Bom,
Udo, essas reticências, foi você que pôs?
Ou já estava lá?
Ou já estava lá, esse que é o problema. Porque se for atualização do AVG, atualização do AVG, atualização do AVG, então na realidade o que está acontecendo é que todas as atualizações dos perfis dos vírus...
É, não estão sendo feitas, né?
Tá certo.
Ou estão sendo registradas lá.
Estão sendo registradas, né? E não tem problema nenhum.
Pode ser isso, pode ser. Se for. Eu acredito... pode ser até atualização do próprio Windows, viu? Porque é que ele não. É o que você falou, ele é muito sucinto, ele não diz. Ele não ambientou, né, a dúvida
atenção,
dele.
Atenção, Udo, você já foi chamado de sintético, lacônico e sucinto.
É que assim, Udo, escreve pra gente primeiro, você tá usando Windows ou o quê? XP, Vista? Porque se for o XP e o Vista, você sabe que tem aquele esquema de atualizações automáticas, né, que são feitas, como o próprio nome já diz, automaticamente no Windows XP, no Windows Vista. E pode realmente acontecer de, a cada uma dessas atualizações, ela acabar ficando registrada lá na lista do adicionar, remover programas. Pode ser que, como o Pierre Reed comentou, sejam atualizações efetuadas por outros aplicativos, tais como antivírus. Né? Então, manda para a gente um e-mail, Udo, explicando melhor qual é o conteúdo dessas reticências que você colocou aí, para que a gente possa dizer com um pouco mais de propriedade se vai ou não ter algum problema, se o seu computador tem ou não algum problema. Causar algum problema, acredito que não. Tá? Eu acredito que não, porque você apenas tem uma lista de coisas que estão lá, de programas, né, ou de aplicativos que estão lá no seu computador instalados. E por isso a lista consta no adicionar, remover. Então acredito que não seja nenhum problema, não. Eu não esquentaria muito a cabeça com isso. De qualquer forma, eu acho estranho isso acontecer, porque é a primeira vez que eu vejo um computador que fica colocando uma lista enorme de atualizações, né? Na lista adicionar, remover programas.
Tarcísio?
Ah, tem uma outra aqui, viu, o Pierluigi? Diz que no último programa, um dos programas passados aí, nós informamos que não seria possível receber e-mails do Gmail usando o Outlook Express. Os amigos erraram. É possível, sim.
Diz o Pedro Sgarbi.
É, realmente, viu, Pedro? A gente... Eu andei pesquisando com um pouquinho mais de calma. O Gmail, no início dos tempos, quando ele foi lançado, ainda estava na fase beta, e logo depois disso um pouco também, e foi nessa época que eu chequei, ele não tinha, ou pelo menos ele não disponibilizava, as informações conta POP, conta SMTP, que são aquelas informações sobre os servidores, onde você pode, que você deve ter essas informações para poder configurar programas cliente de e-mail. Né? Tipo Google rodando num Outlook Express, Google não, o Gmail rodando no Outlook Express, ou então Gmail sendo aberto através de um Thunderbird, né, que é aquele programa de cliente de e-mail que vem junto com o Firefox, né, ou trabalha junto com o Firefox. Enfim, se você quiser configurar uma conta POP, tá, usando a sua conta de Gmail, onde? Ou no Thunderbird, né, que é um programa, como eu já disse, cliente de e-mail, ou no Outlook Express, é possível sim fazer isso agora. Tá? Eu não sei desde quando, mas é possível sim. Então, viu, Pedro? Você tem razão, é possível sim.
Aliás, a gente erra tão pouco.
A gente fala de besteira. Então, é o seguinte, você mandou uns anexos, só que esses anexos que você mandou pra gente, a gente não consegue compartilhar com os demais ouvintes. Né? Não temos condições de mandar esse anexo para todos os nossos ouvintes. Então, eu fiz uma pesquisa e descobri alguns locais na internet que têm tutoriais, ou seja, eles têm explicações detalhadas de como configurar o Gmail. Um desses tutoriais é para o Thunderbird, mas tudo bem, as informações que estão no Thunderbird, se você souber transcrevê-las, você vai conseguir passar para o Outlook Express também. E outro que é mais genérico. Tá? Eu vou dar o endereço do site mais genérico, que dá as informações mais genéricas a respeito. Então anote aí, se você tiver interesse em, a partir de agora, abrir o Gmail usando a conta POP, ou seja, usando o Outlook Express, usando um Thunderbird, um Eudora ou coisa parecida, você precisa ter as informações do nome do servidor POP, o nome do servidor IMAP, se for o caso, ou o nome do servidor SMTP. Tá? São designações dos servidores, normalmente, que servem para receber e enviar e-mails, onde efetivamente os e-mails ficam ali armazenados. Então anote aí um local onde você pode ter essas informações todas detalhadamente. www.weblive... Aliás, não, weblivre. Weblivre. weblivre.net/views.php --coluna igual a 279. Então é um endereço meio chato de ser anotado, mas eu vou repetir com calma. www.weblivre.
Esse web é W-E-B, seguido da palavra livre em português.
Isso. .net/views.
Esse views se soletra como, Tarcísio?
V de Vitor, I-E-W-S. Ponto, PHP, P de Papa, H de Hotel, P de Papa, né? PHP, emendado com o símbolo de interrogação.
É o ganchinho.
Isso. Então, interrogação. Coluna, a palavra coluna, igual, algarismos agora, 279. Tá? Se você abrir essa página na internet, você vai ter ali um tutorial relativamente completo ensinando como é que você pode pegar uma conta de Gmail, uma conta genérica de Gmail, e configurá-la para um Outlook Express, por exemplo. A grande vantagem de fazer isso é para quem gosta de ter os e-mails armazenados na própria máquina. Né, se você configura uma chamada conta POP, diferentemente da conta IMAP, a conta POP, uma vez configurada, ela faz o download efetivamente dos e-mails que estão lá no servidor do Gmail, ou de qualquer servidor eventualmente, para o seu computador. Então você tem ali no seu computador sempre à sua mão, à sua disposição, os e-mails que já foram lidos. Né? A grande vantagem disso é, além de você ter, vamos dizer, o armazenamento desses e-mails num local, entre aspas, que está toda hora ao seu alcance, né, que é o seu computador, você não precisa de conexão com a internet para acessar esses e-mails que já foram lidos, que já foram baixados, porque afinal de contas eles estão no seu computador. Né? Essa é a grande vantagem. Né? Ele não requer conexão com a internet. Atenção, não requer conexão da internet ou com a internet para ler os e-mails que já foram baixados, que já foram lidos. Para baixar os novos, é óbvio que ele tem que novamente se conectar com a internet para poder consultar o servidor de e-mail lá do Gmail e baixar os novos que chegaram. Tá? Mas uma vez baixados, eles ficam no teu computador. Tá ok?
Agora, essa é uma coisa que é muito útil, principalmente para o pessoal que tem conexão discada, que tem um problema consideravelmente de tempo, né? Consideravelmente grave de tempo. A Letícia, por exemplo, diz o seguinte: ela mora em Caçapava, no estado de São Paulo, e diz, como é que eu faço para aumentar a velocidade do meu computador? Pois ele está muito lento e tem horas que eu perco a paciência. É só você, Letícia. O que eu devo fazer? Existe algum programa para que eu possa baixar ou só formatar, resolve o caso? Eu sempre diz fragmentos, mas não adianta nada. Minha internet é discada e a página sempre expira. Cuidado, Letícia. Então, acho que não é o computador que está lento. É a tua conexão que está muito lenta. Está certo? Não é necessariamente o computador que está
lento. Pode ser a conexão lenta. Agora, uma boa prática, viu, Perugia, que vale para todo mundo, é você ter um bom anti-spyware instalado, né? Tipo AdaWare, o Spyware Terminator, um desses spywares, anti-spywares que tem por aí.
Spybot.
E rodá-lo, assim, com uma certa frequência. De tempos em tempos, dá uma rodada, pedir para que ele escaneie a sua máquina.
Uma escaneada total, que demora às vezes horas, mas vale a pena.
E vale a pena até por isso, porque às vezes ele não localiza nenhum spyware. Mas ele localiza alguns programinhas que ficam ali, às vezes, residentes na memória, né, e ficam consumindo o tempo de processamento, né, brigando com os demais aplicativos com relação ao tempo de processamento da máquina. E isso, obviamente, acaba tornando o computador mais lento. Então, mesmo sem querer, sem saber, às vezes a gente entra num site uma dessas praguinhas é instalada à nossa revelia no computador, né, e a gente não sabe que ela está lá. E ela fica lá consumindo tempo de processamento, tornando o computador mais lento. Então essa é uma boa prática, dar uma passada de vez em quando no anti-spyware. Fazer a limpeza de disco também é uma boa. Né? Quer dizer, existe um local específico, se não me engano, se você for em meu computador...
Clicar em cima do ícone do drive.
Do drive C, direito. Sei lá, o drive do seu HD com o botão direito.
Propriedades.
Tem as ferramentas, né, do sistema. No item propriedades vai ter as ferramentas do sistema. E nas ferramentas do sistema você tem desfragmentação de disco, limpeza de disco.
E tem aquele...
O scan, né? O diagnóstico de disco, né? Que é o scan
agora,
disco.
Na limpeza de disco, quando você clica, dependendo da versão do Windows, ele te dá uma lista de quais coisas podem ser limpas e qual é o tamanho que elas estão ocupando, né?
Isso. Aí você manda limpar. Limpar a lixeira, limpar a famosa pasta de Internet Temporary Files, né? Que são aqueles arquivos temporários de internet, conforme você vai visitando vários sites, essa pasta vai se enchendo. Enfim, manda limpar. Depois que você limpou, passa o desfragmentador de disco. O desfragmentador de disco vai botar ordem na casa ali, vai ajeitar os seus arquivos de modo que eles possam ser lidos mais agilmente, né, de uma vez só. Então essa é uma outra boa prática para aumentar um pouquinho a performance do computador. Tá? Tenta essas duas coisas, né, Peruí? Eu acho que isso já dá uma boa ideia. Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br, clicar em informática e depois em desktops, então você vai poder conferir inúmeras configurações de computadores para o mercado corporativo ou então para o uso em sua casa ou escritório.
Eles são equipados com processadores Intel, o Celeron, o Pentium, o Core 2 Duo, o AMD, o Sempron, o Athlon, com uma memória que vai de 1 a 2 GB, disco rígido de 160 até mais, até 250 GB, e todos eles com Windows autêntico.
Você certamente encontrará o equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades e ao seu bolso.
Fingir que é japonês é fácil, difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semp Toshiba.
Pierluigi Piazzi, fui seu aluno no ângulo de... em 1973.
Nossa, tinha 30 anos.
Quem diz é o seu ex-aluno Nelson, também conhecido pela alcunha de Madruga.
Certo. Tá? Ele faz uma pergunta aqui que eu gostaria até de esclarecer publicamente. Diz o seguinte, naquela época você dava aula na USP, dava aula na Poli. E diz que, ele diz aqui, é verdade que a USP te mandou embora? Porque todos os alunos só queriam assistir às suas aulas e os outros professores ficavam com a sala vazia. Bom, até aí é verdade. As minhas aulas e as aulas do professor Fleury. Você chegou até aula com o Fleury, né?
Professor Fleury. As maiores ibope na USP.
Então, eu e o Fleury estávamos com a sala cheia de alunos e as outras salas vazias. E aí os outros professores pediram tua cabeça porque não estava afim de nada, Olha, na realidade o que aconteceu é o seguinte. O meu chefe naquela época era o professor, que ainda está lá na USP, está fazendo o trabalho, o professor Ernst Hamburger. Que é o pai do Caco Hamburger, esse do Castelo Rá-Tim-Bum.
Sim.
Que é uma pessoa, assim, extremamente correta, um cara competentíssimo. É um físico que dedicou praticamente toda a sua carreira ao ensino da física, uma pessoa corretíssima. Jamais ele teria mandado alguém embora, principalmente eu, por um motivo tão fútil. Na realidade, viu, Nelson, eu que pedi demissão porque eu não aguentava a mediocridade daquele bando de idiotas que estavam dando aula lá. Mas tudo bem, ele tem uma dúvida, o seu Madruga.
Diga, vamos lá.
Gostaria de saber se o Nero 8.3 consegue detectar qual música está com problema no CD, seja normal ou MP3. De forma que, detectando a música com problema, você possa excluí-la e salvar as músicas em outro CD. Olha, é a primeira vez que eu vejo alguém...
Olha, na realidade... o Nero 8.3, ele faz tanta coisa, mas tanta coisa, que é bem capaz de ele fazer isso também. Eu não sei. Eu ainda não explorei todas as possibilidades do Nero 8.3. Pra você ter uma ideia agora, o Nero, né, que é aquele famoso programa de gravação de CD e depois DVD também, ele agora é um programa completo multimídia. Com o Nero você consegue não só mexer em CDs e DVDs, como também você consegue editar filmes, editar sons, editar imagens. Tá? Então ele está uma espécie de programa multimídia meio que completo. Ele está fazendo meio de tudo um pouco. Tá? Então não é difícil que ele também tenha ferramentas de recuperação de CDs e DVDs. Não é difícil. Eu não vou arriscar dizer sim ou não. Tá? Se algum ouvinte já souber... eventualmente dessa funcionalidade que o Nero possa ter, então, por favor, manda um e-mail aqui pra gente só para registrar isso. Por outro lado, viu, Nelson, eu dei uma pesquisada e encontrei alguns aplicativos que fazem isso que você quer. Um deles que me pareceu ser muito bom é um tal de CD Reader, que está na versão 0.8.2. Então faz o seguinte, entra no Baixa Aqui, né, baixaaqui.ig.com.br, no campo direito, ali na parte direita e superior da tela, escreva CD Reader 0.8.2. Manda, dá o clique no OK e manda buscar. O Baixa Aqui já vai te levar lá para a página a partir da qual você pode fazer o download desse aplicativo. O que é o CD Reader? É um leitor de CD e DVD. Né? Mas é um leitor meio teimoso. Ele tenta ler de uma forma muito mais exaustiva do que a leitura normal que o Windows faz, por exemplo.
Que, então, aliás, se houver... tem a grande vantagem de que se você tiver com CD com um pequeno problema e não está conseguindo só puxar aquela coisa com problema, como ele é teimoso, ele tenta várias vezes, de repente a pontazinha do raio laser cai em cima do bit certo, e aí você consegue ler, né?
Pois é.
Graças à teimosia dele, né?
Então existe essa possibilidade de você, claro, conseguindo fazer a leitura, você novamente passar os arquivos de música, inclusive, para o seu computador, aqueles que você consegue reaproveitar, né? Aqueles que são lidos ainda. E aí sim, aí claro, usando o próprio Nero, depois você consegue refazer um outro CD, né? Agora, você sabe que eu andei vendo, dando uma pesquisada sobre essa dúvida aí, e assim, claro, eu fui lá no Google, coloquei recuperação de CDs e DVDs. Essa é a recuperação lógica, a recuperação, quer dizer, um CD velho, um DVD velho que acabou dando um problema nesse ou naquele arquivo. Mas você sabe que há DVDs, CDs que acabam sofrendo danos físicos,
sim,
riscos, né? E eu vi sites, eu ainda vou tentar, e se eu conseguir fazer isso com um, dois CDs que eu tenho lá em casa, que estão meio estragadões, eu vou passar para os ouvintes essa ideia. Eu vi sites que eles ensinam a recuperar CDs riscados, realmente, com banana.
Oh, yes.
Mas fisicamente, esfregando banana no CD, depois passando um polidor e tal, parece que ele recupera alguma coisa. A banana é uma espécie, eu não sei, de coringa, eu não entendi direito. Eu não sei se isso ainda é gozação ou se isso tem algum fundamento científico. Olha, mas eu vou dar uma pesquisada melhor.
Quando eu era motorista de caminhão e furava o radiador, eu passava banana verde.
Mas, banana, então, conseguia. Serve para qualquer coisa, né, pelo visto. Tá? Então, eu vou dar uma pesquisada melhor, viu, pelo visto. Confesso que eu fiquei surpreso, eu estava meio sem tempo. Inclusive, tinha até um vídeo num desses sites que eu pesquisei. Yes, nós temos bananas. Tinha, essa era a frase. E aí tinha um vídeo que você clicava lá e ele mostrava, assim, detalhadamente o que fazer com a banana, exatamente, e o CD e tal, para recuperar um CD que tivesse
danificado. Eu já vi expressões assim, eu estou com um arquivo meio embananado, talvez tenha surgido.
Talvez tenha nascido daí essa expressão. Bom, vou fazer o seguinte, vamos a um pequeno intervalinho, já a gente volta, segura aí com o segundo bloco do programa de hoje.
Você ouve Plug Eldorado.